Eklipsentallikum. Eclipse Metálico, o culto do som eterno, na Marquense FM. Eclipse Metálico, com Manuel Joaquim. Eclipse Metálico, porque ao fim de semana, a Marquense FM tem mais peso.
Gentlemen,
olá, eu sou a Beatriz Mariano, vocalista de Acoltas, e vocês estão a ouvir o programa Eclipse Metálico. Olá, eu sou a Beatriz Mariano, de Acoltas, e estou a convidar-vos para comparecerem no Lameico, dia 16 de março, para uma missa assombrosa.
Com a Beatriz Mariano, vocalista destes mesmos Occultists. Primeira parte para ouvirem já de seguida. Não uma entrevista, mas sim uma conversa bem agradável e bem disposta e interessante e informativa.
Olá, eu sou Beatriz Mariano, de Occultist, e estou a convidar-vos para comparecerem no Lameco, dia 16 de março, para uma missa assombrosa.
E hoje é tempo de continuarmos com a caminhada rumo ao Lameco, com os ocultistas, mas já vamos saber de seguida como se pronuncia isto corretamente, já que eu sou muito mau. Do outro lado tenho a Beatriz, vocalista dos ocultistas. E boa noite, Beatriz, como estão as coisas aí contigo?
Boa noite. Está tudo bem por aqui, eu espero que esteja tudo bem por aí também.
Também está. E entretanto, pronto, como tinha dito, vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dos ocultistas. Já agora, como é que é pronunciado corretamente o nome da banda? Que eu sou um nabo completo em inglês.
Eu digo Occultist.
Okay. Ok, vou tentar.
Mas podes dizer da forma que quiseres, não faz mal.
Não. Eu sou velhote, mas tento aprimorar dentro daquilo que consigo. Pronto, é a forma mais correta. Pronto, olha, e então vamos para aquela pergunta que estou certo, nunca ninguém te fez. Como é que começaram os ocultistas ou ocultistas? Ocultistas. Sorry.
Está ótimo. Diz da forma que quiseres, não faz mal. Bem, isto começou. Eu nem sei quando é que começou. Deve ter sido 2016, 2017. Em que houve um dia que eu me virei para o Leander, que é o nosso guitarrista, e disse: olha, não queres fazer uma banda de death metal? E ele disse: yeah, ok, pode ser, o que é que tu tocas? E eu disse: não, eu vou cantar. E ele diz algo: okay. Ah, mas tu sabes fazer guturais? E eu, tipo, yeah, acho que sim. Na altura eu andava a aprender sem dizer a ninguém. Entre aspas, era o meu ritual quando eu ia para as aulas. Okay. Tentava cantar guturais no carro enquanto estava a conduzir. Uhum. E acho que acidentalmente descobri como é que se fazia. Uhum. E um dia só virei a empresa e disse: vai, agora tentar. E começou assim. Na altura nós só juntámos alguns amigos que tínhamos, o Moisés e o Antimo, o Ivo. E a gente só queria tocar. O objetivo não era. Nós nunca pensámos em levar a cena a sério. Nós nunca queríamos ser tipo um super group. Uhum. A gente só queria tocar e just jam. Não tínhamos qualquer tipo de objetivo ou qualquer ambição. A gente só queria mesmo tocar e fazer a nossa música. Não importa se era death metal ou black metal, ou às vezes um bocado de thrash ou doom. Nós nem tínhamos nome. Só fazíamos a nossa cena. Só que depois as pessoas começaram a ficar muito curiosas, que nós tínhamos uma banda e como é que se chamava e como é que eram as músicas. E nós tipo, pronto, ok, se calhar vamos ter um nome. E na altura eu estava a trabalhar com uma marca que ainda hoje trabalho. Estavam a lançar uma coleção na altura que se chamava Occultist.
Ok.
Com o mesmo spelling que nós temos, com os capas. E eu lembro que na altura perguntei, é uma marca de UK que se chama Rogan Wolf. Okay. E eu perguntei: ah, vocês não se importam que eu use esta palavra para ser o nome da minha banda? E ele disse: ah, podes fazer o que tu quiseres, nós não somos donos da palavra, podes usar para o que tu quiseres. E toda a gente gostou e ficou. Mas lá está, as pessoas começaram a ficar tão curiosas. Depois chegámos a um ponto que nós tipo, ok, será que tentamos gravar o que temos? Então na altura nós gravámos um EP que estão nas plataformas. Nós gravámos esse EP no Stairway. Uhum. Não foi em nenhum estúdio, nenhum equipamento profissional. Era o que havia. Só porque sim. Eu senti imenso na altura que era isso. Só porque havia imensa gente a pedir e nós, pronto, está bem, a gente então faz isto. Quase só para só para agradar, entre aspas, mas não, porque nós, tipo, queríamos tocar, não é? Não, não havia nenhum objetivo de ter um álbum, tipo, um record deal, nem nada disso. Eu lembro-me que depois chegou uma altura que, na altura, o Ivo tinha o bar, não é? E ele assim, olha, vou pôr uma das nossas músicas e ver o que é que acontece. E ele punha a dar no bar e nós reparávamos que à nossa volta as pessoas começavam a tentar procurar a música no Shazam. E obviamente não aparecia porque tipo, não era nada, não é? E depois, opa, é aquela cena tipo palavra passa a palavra, depois as pessoas queriam ouvir e depois já queriam comprar e nós não tínhamos quase nada, não é? E depois então surgiu a ideia de fazer um concerto de lançamento e nós só tínhamos tipo 5 ou 6 músicas. Que foi no Stairway com 11th Dimension. Eles foram mesmo queridos connosco e fazer o nosso primeiro concerto connosco no Stairway. E estava escutada, que estava barrote. Opa, e foi isso. Depois uma cena leva a outra. Depois, logo a seguir, apareceu o dele com a Alma Metro. E depois nós fizemos o Reinventing Evil. Depois foi a pandemia. E agora estamos aqui com o Alma no nosso segundo disco.
Entretanto, pronto, vocês começaram exatamente, era aquilo que eu estava aqui a pensar. Penso que, olha, já parece alguém de futebol a falar. Penso que acho que normalmente, pronto, a não ser que seja alguém profissional, ninguém pensa que vai começar logo com uma banda que vai gravar, neste caso, já dois álbuns e um EP e fazer uns concertinhos pelo estrangeiro. É mesmo para curtir inicialmente e depois quando as coisas surgem, então quando os extras que vierem a partir daí, maravilha. Tu há bocado comentaste que começaste por ti própria a tentar fazer growls. Quem eram as tuas principais influências em termos de vocalistas, lá está, para tentares fazer esses growls?
Opa. Eu adoro Chuck Schuldiner, The Death, claro. Adoro Glenn Benton, The Aside. Eu tenho muito de Glenn Benton na forma como eu crio as vozes e como eu monto as vozes. Obviamente eu tenho muito de Angela Gossow, porque foi a primeira referência feminina que eu tive no metal. Uh-huh. Metal extremo, portanto.
Sim.
Também muito Mythic. Eu não sei se... Eu acho que é uma banda um bocado... Não há muita gente que conhece. Acho que é a mesma vocalista que Demonic Christ. Hydracena também. Dark Norton Slaughter Cult. Eu adoro a Onilar. Acho que ela é incrível. Mas depois também tem muitas referências, tipo Possessed, Morbid Angel. Claro, eu adoro Morbid Angel de morte. Obituary. É um bocado assim, tipo um não é, eu nunca consigo dizer uma cena específica, porque eu gosto de boas cenas.
Olha, por exemplo, referiste aí Dayside e para mim o primeiro álbum deles talvez seja o álbum de death metal que eu mais vezes ouvi e para mim é um dos melhores. Eu sei, costumam-me sempre dizer isto, opá, mas já saíram não sei quantos mil, pronto, estou a exagerar, pronto, claro. Saíram uma tonelada de discos mais técnicos, não sei quantos, mas pronto, eu adoro aquele álbum mesmo de Dayside, aquele primeiro álbum deles, para mim é qualquer coisa do outro mundo, é só hinos, digamos, por aí fora. Não, eu era mesmo para saber, pronto, já disseste quais eram assim as figuras em que te inspiraste nas viagens do trânsito. E aí também estava a pensar, tu ias a treinar os growls no teu carro particular, porque se fosse nos transportes públicos.
Ah, sim.
Nos transportes públicos a coisa não. Se calhar,
não ia funcionar.
Não, se calhar o pessoal não iria achar muita piada e na paragem seguinte ou na estação seguinte já lá estaria a polícia a levar-te para o manicômio.
Opa!
Estou a brincar. Obviamente, como te disse, isto é brincadeira. Pronto, é conversa. Bem disposta. Pronto, entretanto, vocês então lançaram esse primeiro EP. Agora vou regressando ao que tu estavas a conversar. Que vos deu então o balanço e o chuto, entre aspas, no rabiote para avançarem para o primeiro álbum o primeiro álbum completo, o álbum full-length, e depois veio o vosso segundo. Esse full-length foi logo o Play Alma Mater. Como é que surgiu esse contacto com a Alma Mater?
Eu já tinha algum contacto com o Fernando, por ser artista, e todas as pessoas vão se ligando, não é? E não lembro que na altura eu só disse: olha, por acaso tenho aqui este EP, se tu quiseres ouvir. E ele gostou imenso, e ele logo a seguir propôs assim: olha, eu tenho a Alma Mater e nós queremos começar a assinar bandas portuguesas, e nós gostávamos que vocês fossem a primeira banda a ser assinada. E nós ficámos logo: wow, ok. What?
Yeah. O gajo dos Municipal convidar-nos para a sua editora. Uau!
Porque nós não tínhamos expectativas, como estava a dizer antes. Não...
Sim, sim.
Sei lá. Eu nem nunca tinha tido uma banda antes da Coltest, é a minha primeira banda. Fomos mesmo apanhados de surpresa, mas claro que nós dissemos que sim. Eu acho que foi a melhor coisa que podíamos ter feito.
Claro que sim.
Foi. Como é que eu digo? nós tivemos logo que nos atirar de cabeça e aprender a fazer as coisas, e crescemos imenso a partir dali, e crescemos com imenso, imenso apoio, e nós estamos super agradecidos por isso. Tem sido uma experiência mesmo muito boa.
Muito bem. Beatriz, entretanto, vocês aí lançam, lá está o azar, em 2019, 2020, pandemia, tudo para dentro de casa. Isso aí talvez vos tenha impedido um bocadinho de darem concertos de promoção ao Reinventing Evil, não?
Sim, foi mesmo. Que muitas bandas também sofreram, sim, não é? Foi mesmo mau timing.
Toda a gente.
Nós já tínhamos planos e havia possibilidades de tours e datas lá fora e não sei o quê, e depois de repente não havia nada para ninguém. E nós, tal como o resto do mundo, ainda ficámos assim, mais ou menos à espera, um ano, dois, mas o que é que vai acontecer? As coisas vão reabrir ou não vão reabrir? Foi mesmo ao timing, e nós não pudemos promover o álbum da forma que nós queríamos, infelizmente. Não deixou de ser um bom álbum e ter ótimas reviews. Saímos também, a nossa estreia mesmo foi na Revolver, e saímos na Rock Hard, e eu até fiquei super contente. Nós saímos na compilação da Rock Hard, e juntamente com tantas outras bandas estava também Dark Nocturne and Slaughter Cult, que é assim que eu adoro. Então fiquei mesmo contente, independentemente de não termos conseguido dar os concertos. Houve muito bom PR e boas reviews. Então, podia ter sido melhor, mas não deixou de ser ótimo, um ótimo álbum de estreia. Mas foi mesmo.
Porque assim, a qualidade do álbum obviamente está lá, a música está lá, e de facto o Rock Hard, uma revista alemã, pá, lendária, não é? Alemã, chamamos-lhe europeia, de facto lendária, e aparecer quer nas páginas, quer no seu CD, uau, né? Para o disco de estreia de uma banda, fantástico, ainda por cima uma banda lá das terras de Viriato, uau, né?
Olá, eu sou a Beatriz Mariano, vocalista de Acoltas, e vocês estão a ouvir o programa Eclipse Metálico. Olá, eu sou Beatriz Mariano, de Acoltas, e estou a convidar-vos para comparecerem no Lamaicon dia 16 de março, para uma missa assombrosa.
Primeira parte da conversa com a Beatriz Mariano dos Occultists e já o tema Blood on Satan's Claw é o álbum de estreia Roman. Agora temos já e a rodada de som fundo Demonic Warfare. Depois regresso à conversa com a Beatriz para ficarmos a conhecer mais um pouco sobre os Occultists e também aquilo que nos espera para o próximo dia 16 de março, o Lamaecum Metal Fest, terceira edição no complexo do Paivas. Para já, desde o início, este Demonic Warfare.
Olá, eu sou a Beatriz Mariano, vocalista de Occultist, e vocês estão a ouvir o programa Eclipse Metálico.
No entanto, também por aquilo que pude ler, vocês aproveitaram também, já que é pandemia, também de uma forma para repensarem a banda, para tudo isso, não é?
Nós tivemos que agarrar naquilo que tínhamos e pensar, e agora? O que é que nós vamos fazer? Nós temos que continuar, a gente não pode ficar à espera disto para sempre. E nós chegamos à conclusão que já tinha passado muito tempo. Nós não podíamos estar à espera que a pandemia acabasse para depois promover um álbum que já tinha saído em 2019. Então nós pensámos que a melhor coisa que tínhamos a fazer era juntarmos e fazer uma cena nova e dizer, olha, esquece, tipo, pronto, é o que é, deu no que deu, nós não vamos conseguir fazer muito mais além disto. Então nós decidimos que era a altura de avançar. A label também falou connosco e estavam interessados em fazer um álbum novo. Então nós aproveitámos a pandemia para às escondidas fazer um álbum. E eu pelo menos sou o tipo de pessoa que eu não consigo estar quieta, eu faço mil e uma coisas ao mesmo tempo e estou sempre num constante movimento, não consigo fazer uma coisa e pensar, ah, ok, já está, tipo, ok, eu tenho que, ok, isto está, ok, agora vou saltar para aqui, agora vou saltar para ali. Então mesmo durante o Reinventing Evil e quando estava cá fora e as cenas estavam a avançar, eu já estava assim, ok, a seguir vamos ter que fazer isto, vamos ter que fazer aquilo. E depois surgiu a oportunidade na pandemia de fazer tudo isso, todas as ideias que eu já tinha juntado. Eu apresentei isso a todos e disse, olha, eu quero fazer isto, eu vou chamar este gajo para a capa do álbum e acho que temos que fazer isto e aquilo, e vou já falar com este e aquele e não sei o quê. E as coisas começaram logo a andar. E acho que foi um timing perfeito, porque assim que as coisas também começaram a abrir, é mais fácil, não é? É melhor para todos também. E correu super bem. O álbum também teve. O single teve a estreia na Metal Injection e o álbum teve a estreia na Revolver. Desta vez saímos. Também saímos na Rock Hard, mas saímos na Metal Hammer.
Metal Hammer.
Eu fiquei ainda super contente. Sim, termos saído nas duas, especialmente a Metal Hammer, que é daquelas revistas que eu vejo desde sempre, mesmo antes de ter a banda, ter uma entrevista impressa na Metal Hammer com Arch Enemy, Ghost, Ozzy Osbourne, Imona Marth. Eu tenho aqui a cópia somewhere, mas ter esses ícones todos na capa que eu admiro e depois ter a nossa entrevista lá no meio também é uma sensação brutal. E às vezes eu penso que eu não sei se isto é um pensamento um bocado parvo, provavelmente é, mas eu não quero saber. Eu acho que é bem fixe estar no meio daquilo tudo, estar numa banda portuguesa que vem de um sítio bem pequenino e está ali no meio com aquilo tudo. Acho que é bem fixe. Tem sido um progresso sempre a subir, mas acho que isso deve-se muito ao facto de nunca estarmos parados e estarmos sempre a fazer cenas e a querer fazer coisas novas e a tentar sempre evoluir ao máximo. Mesmo quando eu no Woman gravei gravei as vozes com o Pedro Paixão outra vez, porque na altura eu não tinha equipamento profissional. Neste momento tenho um sponsorship da SE, graças ao álbum e as cenas que foram saindo, consegui um próprio sponsor, mas na altura eu não tinha nada e eu pedi ao Pedro se podia ir gravar com ele e cheguei lá e disse, olha, eu já montei tudo, eu já fiz tudo, eu só quero que tu graves. Agora, se tiver uma bosta, tu tens que me dizer na cara, tu tens que me dizer se está mal, porque eu quero saber. O Pedro é uma pessoa super exigente.
Sim.
E no final de gravarmos as músicas todas, ele disse, epá, eu não tenho nada a apontar, isto está ótimo, tudo. Vocês de facto cresceram imenso de um álbum para o outro. Epá, ficámos todos super contentes com a evolução das coisas. E é um álbum que também teve muito boas reviews e chegou a muito lado. Logo com o primeiro single saiu, começou logo as páginas todas a partilhar, algumas páginas até tipo Metal Queens, que têm milhões de seguidores, começaram logo a partilhar os singles e nós, epá, o álbum ainda não saiu, já está a sair aqui e ali. Portanto, tem sido um percurso mesmo
mesmo fixe.
Sim, sempre a crescer. E o que faz também crescer são os concertos ao vivo. Ah, mas antes disso, peraí. Entretanto, vocês também na pandemia, não foi só em termos musicais, mas penso que também repensaram a banda em termos visuais, digamos.
Sim, eu tomo conta dos visuais todos. Isto foi... Até quando nós falámos com a Alma Matter pela primeira vez, uma coisa que eu disse logo assim: ok, nós queremos fazer isto, mas vocês têm que me deixar tratar dos visuais. E eles disseram logo: não, mas o plano é esse, ninguém vai mexer, só tu é que mexes. Portanto, eles já estavam a contar que eu fosse mexer nos visuais. E eu adoro que eles tenham tido essa confiança comigo e tiveram novamente outra vez, porque sabem que eu sei o que faço e eu sou profissional naquilo que faço e tenho um nome que eu fiz por mim própria, sozinha, sempre a trabalhar sozinha. E infelizmente consegui ter uma boa carreira e continuo a ter uma boa carreira e respeito dentro da indústria. Então, desta vez eu disse: eu não quero só um vídeo ou dois, nós temos que fazer tudo. Eu quero um vídeo para cada música, eu vou fazer roupas para vocês, nós vamos alterar isto, vamos alterar aquilo. Então, durante a pandemia eu fiz montes de coisas à mão para nós, eu fiz as roupas, comecei a ir, sei lá, até ia a lojas de velharias, comprava montes de coisas, recuperava, criava coisas. Por exemplo, há uma cena que eu uso, há várias coisas que eu uso em palco, tudo que eu uso são cenas que eu encontrei e depois adaptei, tipo DIY. Por exemplo, eu uso uma, eu não sei como se diz em português, aquela cena que os padres usam na missa, que levam incenso. Eu sei que em inglês diz terrible, mas não sei como é que se diz.
Pois, eu, se fosse há uns valentes anos atrás, eu cheguei a frequentar a Igreja Católica porque era obrigado pelos meus pais. Atualmente não sei, mas
eu
isso
também
é
fui obrigada.
É qualquer coisa de incenso, acho eu.
Sim.
Acho que é para ser isso.
Eu sempre andei em escolas católicas, eu sou batizada, tive uma escola de padres, depois tive uma escola de freiras, eu tinha que rezar o terço todos os dias, tinha que ir à missa todas as semanas, eu analisei a Bíblia de uma ponta à outra porque fazia parte das aulas.
Okay.
Portanto, eu sou muito familiar com a religião católica, a minha família é católica. Eles ficam um bocado horrorizados com as minhas criações, mas
acredito,
é o que é.
Acredito,
não deixam de apoiar, o que é uma coisa boa.
Isso.
Mas, por exemplo, isso... Inclusive essas peças são coisas que eu faço à mão. Eu encontrei um açucareiro velho.
Uhum.
E recuperei, limpei, fiz os furos, meti as peças todas e levei aquilo para palco. Tipo, serve perfeitamente para o propósito. Eu uso vários esqueletos que eu durante a pandemia ia comprando online. É tudo falso, resina, obviamente. Eu não vou estar a comprar ossadas humanas nem animais. Muito menos animais.
Uhum.
E pintei-as todas... Eu até fiz a experiência de pintar com o meu próprio sangue nas coisas. Depois obviamente levo para o palco. Mas isto eram cenas que eu ia fazendo durante a pandemia. Depois, quando chegou a oportunidade do álbum, disse: ah, então, eu já tenho isto tudo pronto. Já sei o que é que vou fazer. Eu levei logo tudo para ali. E as coisas andaram super rápido. Porque é como eu estava a dizer, eu não consigo estar parado, eu tenho que estar sempre a fazer. E eles vêm comigo, eles vêm sempre atrás de tudo aquilo que eu faço e estão sempre a debater ideias uns com os outros. Eu digo: ah, o que é que vocês acham disto? E eles: yeah, bora fazer isto e bora fazer aquilo. Portanto, há sempre muita comunicação entre todos e também há sempre muita entreajuda e apoio. Às vezes eu sou um bocado dura com eles e estou sempre tipo: ah, vá lá, nós temos que fazer isto e temos que fazer aquilo, não sei o quê. E eles tipo: ok, vá, está bem. Nós entendemos muito bem e eu digo sempre que eu sou super agradecida pela equipa que tenho, porque... Eu às vezes chego-me à frente e digo: eu quero fazer isto e aquilo. E às vezes nem percebo que estou a pedir demasiado ou que estou a pedir muitas coisas ao mesmo tempo. E eles dizem sempre que sim, tipo: ah, bora fazer. E todos juntos nós fazemos a cena acontecer. Mesmo às vezes eu tiro ideias bué fora. Por exemplo, para o vídeo da Meet Me in Hell, eu disse: não, este vídeo tem que levar fogo, mas eu não quero CGI, eu quero fogo a sério. Eu quero toda a gente dentro de um círculo de fogo. E se fores ver o videoclipe, todo o fogo que está lá é real. Nós tínhamos uma parede de fogo atrás de nós, arranjámos um rapaz impecável que é o Nage, que nos fez a cena acontecer e ele teve imensa paciência connosco. E eu disse: isto tem que acontecer assim, eu não quero saber. E conseguimos fazer as cenas acontecer. Isso é um aspecto que eu espero que as pessoas vejam em nós, que é: nós com muito pouco conseguimos fazer muita coisa. É tudo DIY, nós, é uma banda que começou do zero, que não tínhamos nada. Às vezes era preciso bancar coisas, eu bancava sozinha porque eu queria fazer as cenas acontecer. Opa, e resultou, e é mesmo por muita força de vontade e porque nós queríamos mesmo é fazer as cenas. É tal como no início, nós só queríamos era tocar, é tipo, não importa, a gente arranjava uma cena, ia ensaiar para uma garagem, gravava num bar, está-se bem, a gente só queria era fazer as cenas acontecer. E mais uma vez continuamos muito com esse mindset. Tudo o que fazemos pá, de bom gosto e com imensa vontade, e mesmo pá, é que é mesmo isso, é um gosto e uma vontade enorme de fazer tudo. Portanto, o visual não podia ficar para trás. E eu aí não consigo não dizer nada. Eu tenho mesmo que fazer o máximo que posso. Eu adoro fazer estas coisas mesmo.
Olha, posso.
E acho que eles estão satisfeitos também.
Beatriz, posso te dizer uma coisa? Fiquei fascinado com todo esse teu entusiasmo. É isso. Eu dou o nome de amor à arte, amor à tua música e amor à tua banda, não é? A sério que fiquei mesmo entusiasmado com todo o entusiasmo e o amor com que falas sobre estes vossos espaços, e isso é de valorizar. Entretanto, pronto, é agora regressando. Lá está. Como eu dizia no início, eu não preparo com perguntas, pronto, e é que vai saindo. Tivemos um flash, um regresso atrás, agora regressamos outra vez ao ponto há bocado. Concertos, vocês também estão agora. Já sabemos que vamos ter agora o primeiro cá em Portugal no dia 16 de março, mas antes disso, vocês vão começar agora também a conquistar, a invadir a Europa, não é?
Uhum. Finalmente, aqueles planos todos que tinhas feito para 2020, obviamente não são os mesmos, até porque houve muita coisa que acabou por desaparecer, infelizmente. Finalmente vamos conseguir avançar. Um ano depois de sair um álbum, já conseguimos ir para a Europa, já temos vários concertos marcados. Temos neste momento anunciados Enter the Eternal Fire na República Checa. E temos o Allen Metal Fest na Galiza, em Espanha, e não posso dizer mais, porque este é o que temos anunciado neste momento. Temos também anunciado o Hard Club em maio com o Waco. Nós estamos, eu sei que também é cá, mas nós estamos mesmo entusiasmados para poder tocar este ano. Nós, inclusive em palco, eu trouxe muito visual em palco, há muitas peças, já mudas de roupa. Nós neste momento também temos um excelente técnico de luz que faz a cena toda juntar-se, não é? E ser mais, elevar a música. Opa, o que é que eu posso dizer? Nós estamos mesmo contentes com isto. Eu digo isto com um sorriso enorme na cara.
Sim,
tem sido um esforço tão grande. Como eu estava a dizer, a gente quer é fazer e quer é tocar, e que as cenas fiquem bem feitas e profissionais, e finalmente está a acontecer. E eu só vou acreditar quando não a tiver. Até lá, vou-me mantendo mais calma. Só quando a gente estiver lá em palco, na República Checa ou aqui e ali, é que eu vou mesmo acreditar que as cenas já estão a avançar da forma como queremos.
Vão acontecer, com certeza. E entretanto, olha, o que é que a malta que vai ao Lama Econ e que vos vai ver, o que é que podem esperar?
Dizer... Eu não posso dizer, senão não tem graça.
Ai, não, pronto.
Tem que nos vir ver.
Ok.
Tem que vir. Eu peço sempre às pessoas que, quando venham os nossos concertos, que se deixem de filtros e cenas e que simplesmente se deixem absorver pela atmosfera que nós tentamos ao máximo trazer aos nossos concertos. Nós nunca queremos que seja só uma banda a debitar músicas, entre aspas. Nós queremos mesmo que seja uma experiência transcendental e imersiva. Nós temos sempre os nossos rituais de início. Em alguns concertos já chegámos a fazer batismos também. O nosso primeiro concerto, por acaso, teve uma cena muito cómica, que houve uma pessoa do público que sentiu que precisava de ser exorcizada durante o concerto, o que foi brutal. Portanto, eu quero mesmo que as pessoas venham, e o que eu peço é que se deixem levar pela atmosfera que nós trazemos e pela missa que nós trazemos e a mensagem que nós trazemos, e que sintam a união a união do poder espiritual das nossas missas. E espero que gostem, obviamente.
Vão gostar, com certeza.
Olá, eu sou Beatriz Mariano, de Occultist, e estou a convidar-vos para comparecerem no Lameco, dia 16 de março, para uma missa assombrosa. Olá, eu sou a Beatriz Mariano, vocalista de Occultist, e vocês estão a ouvir o programa Eclipse Metálico.
assim com os Occultists. Foi a faixa Night Layer of the Abyss do álbum Woman. E agora para a final de hora, Thy Blood, Thy Sacrifice. Foi mais uma semana de especiais ao Lama Echo Metal Fest. Nesta rúbrica rumo ao Lama Echo, próxima semana haverá o último episódio, obviamente, do rumo ao Lama Echo. Na próxima parte vamos ficar com Metal Made in Portugal. Fiquem então da Slam, de Eclipse Metálico.